Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos de notícia.
Notícias.
Atenção motorista de Cuiabá e região metropolitana. A Secretaria Extraordinária da Copa informa, a partir de hoje, a Avenida da FEB será interditada. A interdição é necessária para a construção da trincheira quilômetro zero, parte das obras de mobilidade para a Copa de 2014. Com a interdição, os motoristas de carro de passeio deverão seguir por rotas alternativas, como a Avenida 31 de Março. A previsão é que a interdição seja total na Avenida da FEB, no sentido Várzea Grande-Cuiabá. No sentido Cuiabá-Várzea Grande, a pista ficará liberada para o tráfego. As informações são da Gazeta Digital.
E agora uma notícia do Acre. Os professores da Universidade Federal do Acre, UFAC, votaram pela manutenção da greve, que já dura mais de 3 meses. Eles querem a reabertura das negociações com o governo federal, que deu como encerrados os acordos com a categoria após a aceitação de suas propostas por parte da Federação de Sindicatos de Professores de Instituições Federais de Ensino Superior, a PROIFES. É uma das duas entidades sindicais que representam os docentes das universidades federais em nível nacional. Só que há 170 mil professores, né, a grande maioria dos professores, é ligada não à PROIFES, mas sim à ANDES, né, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, que não fechou acordo com o Executivo e tem apoiado a continuidade da greve. Bom, a proposta apresentada pelo governo federal por meio do Ministério do Planejamento elevaria o reajuste salarial mínimo de 16% para 25%. O aumento máximo manteve-se em 45%. Outro ponto alterado foi as datas, né, para os reajustes, antes marcadas para julho de 2013, maio de 2014 e março de 2015. Se o acordo tivesse sido firmado, a categoria teria aumento nos próximos 3 meses de março. Os grevistas argumentam que a luta não é só pelo aumento salarial, mas principalmente pela reestruturação da carreira docente, com valorização salarial e melhores condições de trabalho. As informações são do portal Página 20.
Pois é, e agora vamos ao Ceará com os destaques do jornal de hoje. Já chega a 1.104 o número de casos de propaganda eleitoral irregular registrados pelo Tribunal Regional Eleitoral em Fortaleza. Entre os casos registrados, 204 foram acolhidos pelo Ministério Público e viraram representações, podendo gerar multas. Segundo o TRE, a maior parte das violações, 95% do total, é por pintura de muros com dimensão maior a 4 metros quadrados. Além disso, chega a 60 o número de veículos de som apreendidos. E é sempre bom lembrar, né, para denúncia sobre propaganda eleitoral irregular, o telefone
em Fortaleza,
é 3219-1074. 3219-1074.
E agora uma manchete do portal Cidade Verde. Governo federal financiará barragens subterrâneas no Piauí. Durante visita às culturas de mel e caju no sul do Piauí no último sábado, o secretário do Desenvolvimento Rural do Ministério da Integração Nacional, Sérgio Castro, anunciou que o Ministério financiará a construção de barragens subterrâneas no estado. A primeira parcela para o início do projeto deve ser liberada em 30 dias pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A visita ao município de Picos e comunidades vizinhas foi para o reconhecimento da área de produção e processamento do caju no Piauí, já que o Ministério pretende fortalecer a cajucultura na região. Entre as ações para aprimorar a cajucultura no estado, o secretário do Ministério da Integração citou o programa de replantio de mudas para os produtores afetados pela estiagem e o programa Água para Todos, por meio do qual estão sendo implantadas cisternas e sistemas simplificados de abastecimento.
Pois é, e no Rio Grande do Norte, segundo a Tribuna do Norte, o mar continua violento e perigoso para a navegação no Rio Grande do Norte. Esse foi um alerta da Marinha do Brasil. E a previsão é de que as ondas cheguem até a 2,5 metros de altura entre as cidades de Caravelas, na Bahia, e touros no Rio Grande do Norte até o meio-dia de amanhã. A Capitania dos Portos recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nestes dias e que as demais embarcações redobrem atenção quanto ao material de segurança, vejam como está o estado geral dos motores e casco, a bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e outros, né, para aumentar a segurança. A Capitania dos Portos recomenda que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nestes dias.
Tá certo. Agora chegou a hora do projeto do dia.
Projeto do dia.
Olha, desde o início do mês de agosto, uma comissão temporária formada por 11 senadores e o mesmo número de suplentes estuda a reformulação do Código Penal brasileiro. Esse é um assunto que tem tomado aí as manchetes e tem movimentado também a sociedade brasileira, que já está se manifestando, né, Malu?
É isso aí.
Os senadores analisam um anteprojeto apresentado por uma comissão de juristas criada no ano passado para sugerir nova legislação penal para o país. Muita coisa precisa ser mudada, já que o Código Penal atualmente em vigor tem 72 anos de idade.
Tá velhinho, já está na terceira idade há muito tempo.
A partir de hoje, você vai ficar sabendo aqui no Senado é Mais Brasil como andam as discussões para a reforma do Código Penal. A Maria Lúcia Sigmaringa hoje vai lembrar para nós o histórico da Comissão de Juristas, né, Malu?
Isso.
E da Comissão Especial do Senado, que foram criadas para enfrentar o desafio de se tornar moderno o Código Penal.
Projeto do dia.
A sugestão para que uma comissão de juristas elaborasse uma proposta para a reforma do Código Penal brasileiro partiu do senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso. Ao longo de 8 meses, de outubro de 2011 a julho de 2012, um grupo formado por alguns dos mais renomados juristas do país estudou a atual legislação penal. Eles analisaram ainda cerca de 6 mil sugestões recebidas dos mais diversos setores da sociedade brasileira. Ao final, o grupo, que foi presidido pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipe, e que teve como relator o procurador Luiz Carlos Gonçalves, apresentou ao Senado uma proposta de reformulação total do Código Penal. No Congresso, o anteprojeto, com 543 artigos, foi transformado em projeto de lei, o PLS 236 de 2012. E para examinar as sugestões, foi instalada em agosto a Comissão Especial de Reforma do Código Penal, composta por 11 senadores e igual número de suplentes. O Código Penal brasileiro, em vigor, foi elaborado em 1940 e, desde então, mais de 100 leis especiais foram criadas na tentativa de adequar a legislação às mudanças do pensamento da sociedade brasileira ao longo do tempo. A intenção agora é não só atualizar a lei, como também concentrar toda a legislação penal em um só local. A Comissão Especial da Reforma do Código Penal é presidida pelo deputado Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Ele chama a atenção para a importância de se reformular a legislação penal.
Essa tarefa não será uma tarefa fácil. O desafio que agora nos cabe consiste em atualizar um Código Penal aprovado em 1940 para um Brasil predominantemente rural, oligárquico, arcaico, aos princípios da Constituição de 88 e às necessidades de um país urbano, democrático, moderno, globalizado, plural, em pleno século XXI. Em razão de inúmeras alterações nos últimos 70 anos, ou mais de 70 anos, transformou-se em verdadeira coxa de retalhos que o tempo, a vida e a história, na sua dinâmica implacável, tornaram obsoleta.
Eunício Oliveira lembra que os senadores têm o dever de adequar o texto elaborado pela Comissão de Juristas aos reais anseios da população brasileira. Para isso, é preciso saber o que a sociedade sente em relação ao tema.
Hoje, infelizmente, esse sentimento reflete a insegurança de uma cidadania amedrontada e indefesa diante da escalada da criminalidade, da violência e, muitas vezes, da impunidade. Com fé, esperança, entusiasmo, vamos atender ao chamado, que na verdade é um grito de socorro da sociedade brasileira por segurança, por tranquilidade, por convivência civilizada e pelo império da lei, base indispensável ao respeito dos direitos humanos.
Vice-presidente da Comissão Especial de Reforma do Código Penal, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, também afirma que a segurança pública é uma das maiores preocupações da população hoje. E, por isso, ele destaca a necessidade de se ouvir a sociedade brasileira na elaboração da nova legislação.
Qualquer pesquisa que se faça, qualquer conversa que se tenha, esse é um dos três mais importantes temas do Brasil hoje. Discutir a impunidade, a criminalidade, a violência, isso está presente no noticiário, na vida de todos. E é um desafio para os legisladores. Impunidade tem muito a ver, certamente, com se as leis estão sendo ou não eficientes. A sociedade mudou, o Brasil mudou, o mundo mudou, e certamente se tem uma legislação que precisa de uma reforma, de uma alteração, é o Código Penal brasileiro. E essa tarefa certamente cabe aos legisladores, mas penso que uma das tarefas dessa comissão é estabelecer um diálogo direto com a sociedade, com os aplicadores da lei, com os operadores da lei, enfim, querendo dar sua contribuição para o aperfeiçoamento de uma das mais importantes leis do Brasil, que é o Código Penal.
Para garantir que a população se manifeste em relação à reforma do Código Penal, a Comissão Especial pretende realizar audiências públicas a fim de verificar o que os diversos setores da sociedade pensam sobre os mais variados temas. O relator da reforma do Código Penal, senador Pedro Tax, no entanto, chamou a atenção para a necessidade de o Senado votar o texto do novo Código ainda este ano.
Nós não poderíamos ter receio, medo de debater todos os temas, ouvindo o cidadão. Agora, a minha preocupação é nós não podemos ficar neste cipoal de temas polêmicos. Algo que a sociedade brasileira aguarda e espera é que nós possamos votar este código, ao menos aqui no Senado da República, ainda este ano.
E você, o que pensa sobre a reforma do Código Penal? Envie suas sugestões para 0800-61-2211, 0800-61-2211, ou, se preferir, mande um e-mail para a gente, para radio@senado.gov.br. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Amanhã continua a série especial sobre o novo Código Penal. Como sempre fazemos no quadro Projeto do Dia, vamos repetir os dados sobre esse projeto para que o ouvinte possa saber mais sobre a tramitação, possa ler também o texto na íntegra, né, dessa proposta.
O novo Código Penal está sendo analisado aqui no Senado como projeto de lei do Senado número 236 de 2012.
Aí na página do Senado na internet, que é www.senado.gov.br, você encontra o texto integral por meio de uma busca simples na aba Atividade Legislativa. Fica na parte superior do site, então você clica em Atividade Legislativa, vai abrir uma busca para você e você coloca lá PLS número 236 de 2012. E aí você tem a íntegra, né?
Que são mais de 500
artigos,
né? Propostos pela Comissão de Juristas. Né? Não quer dizer que o Código vai ter todos esses artigos.
É isso aí. É bom para estudantes de direito, gente que está estudando para concurso, pessoas interessadas, né, em saber sobre essas discussões, advogados também.
E até para o cidadão comum saber as mudanças na lei, né? Porque ninguém pode dizer que quando existe uma lei... uma lei, você não pode dizer que você ignora a lei para não respeitá-la, né?
É verdade. E a participação do cidadão nessa fase é muito importante. Durante os debates da Comissão de Juristas já foi importante todas as participações que os brasileiros fizeram aí através do Alô Senado. E agora, nessa parte em que a Comissão de Senadores se reúne para debater, tão importante quanto a participação do cidadão aí. Se você tem opiniões sobre questões polêmicas, sobre questões que você acha importante, né?
Sobre o que você acha que deve ser considerado crime, né?
Exatamente.
Quanto mais opiniões tiverem, mais fácil é os senadores levarem em consideração. Afinal de contas, nós é que elegemos os parlamentares.
Exatamente, exatamente. E agora, Malu, a gente vai de música?
Isso aí. Nós temos mais Som Brasílis.
Vamos lá.
Som Brasílis. A música da nossa terra.
Música. No Som Brasilis, o trio Mocotó. A gente ouve agora mais uma faixa de samba rock de 2002, que marcou o retorno do referencial trio Mocotó. Vamos ouvir a versão instrumental de Águas de Março, de Tom Jobim. Ouvimos Águas de Março com o trio Mocotó, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
É, e o cenário do É Mais Brasil volta daqui a pouco.
O Senado é Mais Brasil.